Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Sempre uma alegria estar novamente aqui com os irmãos. E hoje nós chegamos no final da nossa série na Epístola aos Filipenses. Alguns pensavam que nunca iam chegar nesse dia, né? No final. Mas aí está a sequência de 29 estudos que nós tivemos. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 4, versículo 20 a 23. Hoje nós vamos meditar na conclusão da epístola que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Filipos. E a epístola aos Filipenses, ela é facilmente reconhecida e lembrada e resumida como a epístola da alegria. Então, considerado por muitos estudiosos, comentaristas, a epístola da alegria. Então, o apóstolo Paulo não poderia terminá-la sem ressaltar de uma forma bem prática motivos de alegria. Alegria em quatro diferentes aspectos que nós vamos tentar descobrir hoje. A gente vai ver a imensa alegria que ele teve em louvar a Deus, em primeiro lugar, o único Deus que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, como nos diz Apocalipse 5. Descobriremos também a alegria que ele ressalta da comunhão com os irmãos em Cristo. Esse era um motivo de alegria para Paulo e para todos aqueles em Filipos, estando eles próximos ou longe. Lembre que Paulo estava escrevendo aos filipenses desde Roma, mais de 1.000 quilômetros até chegar lá em Filipos. E nós vamos ver também a alegria que a palavra de Deus nos traz quando alcançamos pecadores que foram resgatados, literalmente vidas transformadas, regeneradas, libertadas, purificadas, aqueles que foram transportados para o reino do Filho do seu amor, como nos dizem Colossenses. E finalmente a alegria de sermos permanentemente sustentados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses quatro pontos nós vamos olhar a partir do versículo 20. Então eu peço os irmãos de abrirem e vamos acompanhar na leitura. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que motivo de alegria e de gratidão e de louvor ao teu nome por podermos tranquilamente chegar no final dessa série de estudos, de chegar no final do capítulo 4 e ver que tivemos o tempo de meditar e usufruir e se beneficiar de tantos ensinamentos, de tantas riquezas providas por Ti na Tua Palavra. Senhor, nós Te louvamos por isso, pelo privilégio que temos. Nem todos os lugares no mundo têm esse privilégio. Obrigado, Senhor, por essa igreja, pela vida de cada um aqui, pela dedicação, pelo amor que cada um aqui tem pela Tua Palavra. Então nós suplicamos nessa manhã, usa ainda esses quatro últimos versículos para nos falar no coração, prepara, derrama o teu sangue que nos purifica, que nos lava, que nos deixa em comunhão contigo nesse momento. Então, Senhor, fale aos nossos corações, é isso que suplicamos, em teu santo nome. Amém. No versículo 20, a gente vê que Paulo vai dizer simplesmente o que a gente conhece como doxologia. É como que um chavão, uma frase, não necessariamente sempre o mesmo, mas que significa doxo, né, louvor, glória, e logos, logia, a palavra. Então, uma palavra de louvor a quem? E aí vai, então, ser endereçada a Deus. Então, Paulo, ele começa dizendo isso. A nosso Deus. Ou seja, para concluir, ele quer dar motivo de louvor, de glória a nosso Deus e Pai. Seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse era o sentimento de Paulo ao concluir a sua carta aos Filipenses. Ele quer louvar a Deus, ele está alegre, ele quer dar louvor a Deus, glória ao Criador por tudo que ele havia feito, primeiro na vida dele. Paulo está em Roma, esperando decisão do que vai acontecer no futuro dele, esperando saber se ele vai ser preso, se ele vai ser jogado aos leões, se ele vai ser morto, como é que vai ser o futuro dele. Então ele olha para trás e vê toda a sua vida, seu ministério, tudo que ele fez, as suas viagens missionárias, a oportunidade que ele teve de passar em Filipos, lá na beira do rio Cangas, lá em Filipos, aquelas mulheres. Então ele pôde começar ali pregando o evangelho, aquelas mulheres se converteram e depois os alicerces ali da igreja foram lançados. Nós podemos ver toda a história de Paulo, as lutas, o ministério, o alcance, o impacto que teve na época e até hoje, tudo que ele deixou como legado, as epístolas, obviamente, inspiradas pelo Espírito Santo, mas ele deixou um material, a riqueza do ministério do apóstolo Paulo. Depois a gente vê o tempo que ele passou, então, na prisão, não foi uma vez, foram duas. Depois o tempo em que ele teve que ser levado para Roma, justamente o naufrágio que teve, todo mundo pensando naquela época, em pleno ali, perto de Malta, ali perdendo o barco, ele pôde então ser salvo porque Deus havia prometido. Essas experiências pessoais que ele teve com Deus, tudo isso é motivo, agora no final, para Paulo compartilhar com os filipenses e dizer: a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ter certeza que Paulo louvava a Deus pela comunhão que ele tinha com os filipenses durante todos esses anos. Já se haviam passado mais de 10 anos que ele havia estado em Filipos, e ainda assim ele mantinha esse contato e esse carinho. Paulo dava louvor pela vida de cada um dos filipenses, e ele sabia que ele podia que aquelas vidas estavam glorificando a Deus, e isso era motivo de alegria para Paulo. Paulo diz claramente: a Deus, nosso Pai, a Ele toda a glória para todo sempre. Ao contrário do costume de tradições ou outras religiões que acabam dando louvor e glória a criaturas, a estátuas, a outras coisas. Não, Paulo dá diretamente ao nosso Deus e Pai, o único, o eterno, porque ele, o que ele é o único que é digno de receber todo o louvor e todo o reconhecimento. Quando o Senhor Jesus conversava com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, nós lemos que o Senhor Jesus foi muito preciso a quem se deve dar louvor, a quem se deve glorificar, elevar os nomes. Ele disse que a hora era chegada, que os verdadeiros adoradores, mas vem a hora e já chegou, ou seja, já estava naquele momento, porque era Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus, já estava entre os homens, a carne havia se feito o verbo se fez carne, estava no meio dos homens. Então ele diz, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Que o que importa para Deus é que os seus adoradores, aqueles que conhecem a Deus, que conhecem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que esses sim adorem a Deus, o Pai. De que forma? Em espírito e em verdade. Ou seja, não é, nós vimos na última vez, não é um teatro, não é uma fachada, não é uma encenação à adoração. Ao contrário, é algo íntimo e mais do que isso, genuíno, não tem nada de fingimento, é em espírito e em verdade. A nossa vida deve dar glória a Deus. É por isso que Paulo fala aos Filipenses, ora, a nosso Deus e Pai, seja a Ele a glória pelos séculos dos séculos. E hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. O Senhor Jesus disse, já chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai. Ao reconhecermos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, estamos dando glória a Deus, ao nosso Deus e Pai, que nos adotou como filho, nos diz lá em Romanos 8. A Ele seja o amém. Né? O que significa o amém? Assim seja, né? A Ele seja tudo isso, a glória, nas maiores alturas, para todo sempre, sem fim, por todas as eternidades, por todas as eras vindouras, pelos séculos dos séculos. A Ele seja. Amém. Essa é a alegria de Paulo em dar louvor a Deus. E Paulo tinha o costume, não só Paulo, mas outros que escreveram também suas cartas, tinham o costume de dar essa palavra final de glória a Deus, de louvor a Deus, de exaltar o Deus certo, o único que é digno de ser exaltado. Então Paulo fala, ele faz uma doxologia desse tipo, vocês podem encontrar em 1 Timóteo, ainda no capítulo 1, não é só no final, ele faz isso no capítulo 1. 2 Timóteo, ele já vai fazer a doxologia no final, no capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 16. Enfim, existem várias passagens na Bíblia em que Paulo dedica um trecho, um momento, para realmente dar louvor, glória ao Deus único. Porém, uma das mais bonitas, quando eu comecei a olhar essas outras doxologias que tem no Novo Testamento, a que me chamou mais atenção, se os irmãos quiserem abrir, está lá em Efésios, capítulo 3, 20 a 21. Talvez esteja escrito na tua Bíblia, doxologia também, ou seja, uma palavra de louvor. Esse é o significado. E é muito bonita essas palavras que Paulo diz aos cristãos na igreja em Éfeso. Ora, a quem? Àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, ninguém mais, a Ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. A Ele seja dada a glória. Onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Além dos anjos e de toda a criação, quem mais deve dar louvor a Deus? A resposta está aqui. Na igreja, os santos, na igreja em Cristo Jesus. Deus não reconhece adoração fora do corpo de Cristo, adoração que não seja através, como diz, na igreja em Cristo Jesus. Ele espera do corpo, da família dos seus filhos, dos santos, que esses adorem a Deus. Ah, mas alguém vai falar assim: ah, mas você sabe, Célio, eu conheço alguém que adora a Deus do seu jeito. Faz isso através de um santo, de uma estátua, acende vela, queima isso, faz aquilo, ou faz uma romaria, ou vai a pé até não sei aonde, e vai de joelho e sobe as escadas de tal e tal igreja, acendendo velas e fazendo sacrifícios. Eles são tão sinceros. É verdade que muitos fazem isso de uma forma sincera. Mas a palavra de Deus é clara. E se nós olharmos o que o profeta Oséias diz com relação à ignorância do povo, na forma como eles estavam se relacionando com Deus, lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, nós lemos o Senhor, o Deus falando, dizendo: pois misericórdia quero e não sacrifício. Eu não quero que vocês fiquem acendendo velas ou fazendo romarias ou fazendo coisas que pensam que estão me agradando. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? Na sua palavra. Eu quero que vocês conheçam a minha palavra, para que vocês possam me adorar em espírito e em verdade, e não como vocês acham que devem me adorar. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios. E Deus está falando ao povo de Israel, que tinha acesso à palavra de Deus. Então, Deus quer sim que os verdadeiros filhos de Deus adorem a Ele, dando glória pelos séculos dos séculos, com as suas vidas, de uma forma bem prática. Deus é glorificado quando adoramos a Ele com as nossas vidas, aplicando a Sua palavra dentro da igreja em Cristo Jesus, como nos diz em Efésios. E isso é motivo de grande alegria. Por isso que Paulo ressalta esse ponto antes de terminar a epístola. Em seguida, ele ainda vai ressaltar alguns pontos nas suas saudações finais. Ele vai dizer da sua alegria com a comunhão dos irmãos. Ele diz: saudai cada um dos santos, no versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. E depois ele diz: todos os santos vos saudam. Paulo não está saudando apenas algumas poucas pessoas na igreja em Filipos. Ele está saudando a todos os santos. Saudai a cada um dos santos. E aí é importante a gente fazer um parênteses. A doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana considera santos apenas alguns poucos que passaram por um processo de canonização. Talvez os irmãos já ouviram falar disso. É um processo em que alguns cristãos, acima da média, que viveram como modelos, que fizeram alguns milagres, e são aprovados e reconhecidos pelo Papa, merecem ir diretamente para o céu, sem a necessidade de passarem, como a maioria dos mortais, pelo chamado, segundo a Igreja Católica, purgatório, o que a gente jamais encontrou na Bíblia. Então, quando a gente pensa com essa ótica, pode pensar assim: ele está saudando algumas pessoas especiais, os santos. Quem que eram os santos em Filipos? Será que eram apenas alguns que eram cristãos modelos, que teriam uma aprovação do Papa para serem então chamados de santos? Não, eu não creio nisso. Ao contrário, é importante entendermos que, biblicamente, essa doutrina de purgatório, de santos que são canonizados, pessoas mortais, pecadoras, que são canonizadas e reconhecidas e veneradas como santos, não tem base nenhuma bíblica. De forma alguma a gente não vai encontrar uma palavra em todo o Novo Testamento e no Velho, que vai justificar a santificação de pessoas aqui nesse mundo, no conceito da Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, o que a Bíblia chama de santos, e nós vemos em várias passagens, santos são aqueles que foram separados do mundo. Essa é a verdadeira tradução da palavra, que foram separados do mundo, chamados em Jesus Cristo ao arrependimento, foram regenerados. Por mais que fossem pecadores, foram lavados no sangue de Cristo. E como diz Paulo aos Coríntios, como fosses alguns de vós, e lá tem toda uma lista, avários, beberrões, efeminados, foram como eram alguns deles, a igreja de Coríntios, formada por esse tipo de pessoas, e eles foram lavados. Fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vos fostes santificados, feitos santos, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Sim, mesmo os piores pecadores que pudessem existir ali em Filipos, eles poderiam ser, uma vez em Cristo Jesus, ser chamados de santos. Não porque eles eram santinhos, mas porque eles foram lavados no sangue de Cristo. Afinal, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Isso ele escreve aos coríntios. E é interessante observar que, apesar da igreja de Corinto, talvez de todas que nós temos conhecimento, talvez era a que tinha mais pecadores, no sentido cristãos que viviam em pecado, que haviam discórdias naquela igreja, brigas, ciúmes. Ainda assim, abram lá em 1 Coríntios, versículo, capítulo 1, versículo 2. Observem como Paulo se dirige na sua primeira epístola aos Coríntios. Não é que foi na sua última, que então depois que eles já terem passado por um processo de maturidade, de estarem melhor, não. Desde o primeiro contato ele já escreve dizendo como: Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Até os coríntios eram chamados de santos. A alegria dos coríntios de serem chamados de santos. Observe que eu não falei corintianos serem chamados de santistas, hein? Aí acho que não ia dar muito certo. São os coríntios, pecadores como nós, mas em Cristo Jesus foram chamados para serem santos. Da mesma forma para os filipenses. Que alegria de saber, de estar em comunhão, de serem chamados pelo grande apóstolo Paulo de santos em Cristo, que vivem em Filipos. Está lá também, nós vimos isso no primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 1. A todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Todos os santos vos saudam. E imaginem a alegria dos filipenses ao receber essa carta. E com essa saudação, terminando a carta, essa saudação carinhosa dos irmãos de Roma, porque Paulo está escrevendo desde Roma e ele está dizendo: todos os santos vos saudam. Todos os santos, incluindo aqueles que talvez ali dali poucos dias eles estariam diante dos leões no Coliseu em Roma, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e colocados para alimentar os leões. Imaginem os filipenses receberem uma saudação desses irmãos que estavam dispostos a dar a sua vida para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deviam ser reconhecidos como heróis, como verdadeiros mártires que foram na história da igreja. Eram esses mesmos que eram perseguidos diariamente. E ainda assim, eles falaram: olha, Paulo, não esqueça, já que você está escrevendo aí para os filipenses, mande lembranças nossas para eles. Por isso que Paulo fala: olha, todos os santos vos saudam daqui de Roma. Que alegria para os filipenses saber que tem essa comunhão, mesmo talvez sem conhecer a todos, mas eles sabiam que estavam conectados, porque tinham uma comunhão, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Que alegria, que privilégio. Há algumas semanas nós tivemos, lógico que num contexto totalmente diferente, não tem perseguição, não tem nada disso, mas só para dar um pouco a noção dessa alegria de termos irmãos e irmãs em Cristo, em vários lugares do mundo, e podermos ter essa comunhão, essa alegria. Há poucas semanas nós pudemos visitar como família completa a nossa igreja em Buenos Aires, onde nós frequentamos durante 4 anos, os anos que nós moramos lá. E como foi a alegria de rever as pessoas, algumas que estavam lá ainda. E um senhor lá me chamou e falou: poxa, sério, que bom revê-los. Olha, saibam que durante esses anos... E ele, coitado, a gente não tem tanto contato por WhatsApp ou Facebook, porque já é um senhor de idade, mas independente disso, ele falou: olha, saibam que durante esses anos, eu e a minha mulher, nós estivemos orando pela sua família. Motivo de alegria? Que privilégio, irmãos. A alegria da comunhão. Imagina os filipenses receberem uma notícia assim: olha, aqueles cristãos que estão sendo sacrificados lá em Roma, eles estão orando por vocês, aqui em Filipos. Imaginem a emoção, a alegria dos filipenses ao receber essa carta. Observem que Paulo fez questão de cumprimentar a cada um dos santos em Cristo Jesus, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, como nos diz em Atos, capítulo 10. E mais, a gente pode até perguntar: quem seriam esses irmãos em Roma? Sabemos que pelo capítulo 2 de Filipenses, pelo menos Timóteo e Epafrodito estavam com Paulo em Roma. Então, dentro desses todos, os santos vos saudam. Com certeza, Epafrodito e Paulo estavam entre eles. Mas existia também uma igreja ali em Roma. E a gente vê pela Epístola aos Romanos, escrita alguns anos antes, 4 ou 5 anos antes, por volta do ano 56, encontramos nomes de verdadeiros cristãos, parte da igreja em Roma, que talvez alguns ainda estariam vivos, aqueles que não foram perseguidos. E lá vocês podem encontrar no capítulo 16 de Roma uma lista de nomes: Priscila e Aquila, Epeneto, Maria, Andrônico, Junias, Urbano e toda uma lista que tem, Herodião, Hermes, Prátrobas, Júlia, Nereu, Olimpas e tantos outros que estão lá no livro de Romanos. Ou seja, que faziam parte da igreja de Roma. Ou se a gente olhar em Colossenses, no final de Epístola aos Colossenses, que foi escrita mais ou menos na mesma época que Filipenses, Paulo também diz que ali alguns estão saudando os colossenses, entre eles Marcos, primo de Barnabé, Jesus, conhecido como Justo, Epáfras, Lucas, o médico, também Damas, entre outros, nomes, pessoas reais, não são apenas aos santos, como se fosse assim a torcida uniformizada do Santos Futebol Clube. Não. Pessoas com nomes que estavam saudando os filipenses. E Paulo quer transmitir essa alegria de comunhão que ele mesmo experimentou para todos os filipenses. E ele diz: todos os santos em Roma vos saudam. Paulo escreveu aos romanos, muito provavelmente desde Coríntio, e ao término da sua terceira viagem missionária, e ele ainda não havia passado por Roma. E nem por isso ele releva o fato de ter essa comunhão pessoal, nomeando a cada um desses nomes. Então ele, quando escreveu aos romanos, ele não tinha passado por Roma ainda, mas ele escreve pessoalmente a cada um dos nomes que eu mencionei, que está lá na capítulo 16. Sabe, irmãos, a natureza humana, é comum a gente dizer que, a gente ser nostálgico, né? Dizer, antigamente as coisas eram melhores, né? As pessoas tinham mais tempo, davam mais atenção, mais para se cumprimentarem, para passar tempo juntos, e hoje é tudo na correria, aquelas coisas. É um pouco verdade, mas sempre tem o outro lado também. As coisas vão evoluindo e a gente pode também aproveitar outras coisas que antigamente eram impossíveis. Uma delas é que quando a gente vê que com tantas com o avanço da tecnologia, internet e tantas coisas, a gente acaba tendo acesso a coisas, conteúdos, obras literárias, sites, blogs, mensagens, e mensagens no aplicativo, mensagens na internet, de outros lugares, de outras igrejas que necessariamente nós nunca estivemos. E ainda assim, a gente pode se alegrar na comunhão com outros irmãos, que talvez era o caso dos filipenses, que nunca conheceram esses irmãos em Roma pessoalmente, mas eles estavam sincronizados, alinhados na mesma doutrina, na mesma defesa da fé, na mesma defesa da inerência das Escrituras. E hoje é igual. Há poucas semanas faleceu um grande mestre evangelista e professor na Flórida, R.C. Sproul. Tem inúmeros livros. E graças ao seu ministério de tantos livros e sites e mensagens e coisas, poxa, eu me senti, lógico, eu não conheci ele pessoalmente, mas aquela comunhão, ao mesmo tempo, alegria por ter sido um grande homem, talvez um dos maiores desse século, pregador firme da palavra de Deus, calvinista, puro sangue, né, como a gente diz, mas que defendia a inerência das Escrituras. Então eu recebi a notícia, foi prospegada hoje pelo Facebook e tal, o site, aplicativo e tudo mais, e eu comecei a lembrar as mensagens que eu havia escutado dele, um outro livro que eu li dele. Como que a gente se conecta e pode ter a alegria da comunhão? Pensei na família que estava perdendo, o filho dele que tem também um ministério, enfim, a comunhão mesmo à distância, sem conhecer. É um exemplo de como talvez tenha sido para os filipenses. Olha, ora por esse daqui, ó, Urbano. Semana que vem ele vai estar na frente dos leões, lá no Coliseu de Roma. E a família? E os filhos? A alegria da comunhão com Deus. Com os irmãos, perdão. Paulo vai mais adiante. E ele diz assim, no versículo 22, os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Quem seriam esses? Será que seriam os descendentes de Gaio Júlio César, o imperador que começou o Império de Roma? Não creio. Primeiro que Júlio César viveu quase um século antes desse momento de Paulo. E foi ele que começou lá o Império Romano, ano 49 a.C. Então eu não creio que ele está se referindo a isso, a família, os descendentes de César. Quando Paulo diz aqui os da casa de César, significa aqueles que estavam dentro da corte, dentro do Império Romano, que estavam trabalhando dentro do palácio, junto ali do governo, eram como se fossem os funcionários de César, do Império Romano. Por exemplo, a guarda pretoriana, que Paulo mencionou, inclusive, em Filipenses 1:13, você pode ver lá que ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo era um preso famoso e ele aproveitava dessa popularidade dele para anunciar a Cristo. E se nós pensarmos, que alegria para Paulo poder falar isso, alguns da casa de César, da guarda pretoriana, entre os servos, entre os escravos, se converteram a Cristo. Então eles também saudam os irmãos em Filipos. Percebem, em poucas palavras ali, como a gente pode ver a alegria e a importância dessa frase, de que alguns dentro da casa, dentro do palácio, se converteram, foram alcançados pelo Evangelho. E por isso eles estavam em comunhão com os filipenses, eles podiam também saudar aos filipenses. E se nós estudarmos um pouquinho da história, aqui na época, nos anos 60, 61, quando Paulo escreveu aos filipenses, o imperador era Nero. E Nero foi famoso não apenas por colocar fogo em Roma, mas por ser um imperador cruel, que perseguia os cristãos e que era imoral e que tinha todo um contexto na sua vida. E eu posso imaginar como deveria ser a vida desses santos da casa de César. Você que reclama do seu ambiente de trabalho, imagina como deveria ser o ambiente desses escravos, desses servos ou desses guardas que deveriam estar submissos a Nero. Nero, para que vocês tenham um pouquinho, um gostinho do como que ele era, ele já se ascendeu ao trono sobre suspeitas de participar de um complô para envenenar o imperador precedente, Cláudio, irmão da sua primeira esposa, Cláudia Otávia, no ano de 54. Esta, por sua vez, era prima do antigo imperador Calígula. E aí vocês também já podem imaginar como que era Calígula, que foi famoso por sua crueldade, por sua imoralidade. Tudo que vocês possam imaginar de imoral se passava ali dentro da corte, dentro da casa de César. Quando Paulo escreve essa carta, mais ou menos por volta do ano 60, 61, os historiadores dizem que Nero já estava vivendo com sua amante Pompei Sabina, que logo em seguida, no ano de 62, pediu a cabeça da primeira esposa. Não podia só ser divórcio, tinha que ser viúvo. Pediu a cabeça da primeira esposa. Então imagina o ambiente, como devia ser. Nero ficou conhecido, além de deixar queimar Roma em 64, por suas extravagâncias, imoralidades e severa perseguição aos cristãos. Imaginem um ambiente para esses cristãos dentro da casa de César. Será que o seu ambiente de trabalho é parecido? Imoral, cheio de intrigas, um buscando, talvez não cortar a cabeça, mas puxar o tapete um do outro. Não é assim no ambiente de trabalho? E ainda assim, mesmo vivendo num ambiente assim, imoral, cheio de crueldade, o Evangelho penetrou Como que eu, quando vejo aquelas paredes em Roma, aquelas pedras, ver o Evangelho penetrando entre as frestas ali e alcançando uma pessoa ali, falando: olha, você vai ser santo, ainda que na casa de César, você vai ser santo, porque eu separei você para mim, eu te resgatei, eu te regenerei. Seja pelo testemunho dos cristãos ali em Roma, ou pelas pregações de Paulo, o fato é que, mesmo vivendo e trabalhando dentro deste ambiente hostil do Império Romano, vidas foram resgatadas e regeneradas para o reino. Imaginem, e isso comprova a palavra do Senhor Jesus quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. É como que dizer: olha, está vendo? Até dentro do Império Romano eu consigo resgatar vidas para a glória de Deus. Imagine a alegria dos filipenses em saber que até dentro da casa de César haviam cristãos, haviam sido resgatados, haviam entregado suas vidas a Cristo. Talvez alguns eram até conhecidos, alguns da guarda pretoriana. Por quê? Porque Filipos era uma colônia do exército romano. Então talvez alguns ali vinham e passavam um tempo, eles, era uma sede onde tinha treinamentos, eles faziam exercícios, era uma colônia do Império Romano. Então talvez alguns filipenses ali, dos filipenses, conheciam alguns guardas romanos. E esses voltaram para Roma e ali foram alcançados. Talvez alguns até conheciam por nome alguns. É interessante lembrar que não é a primeira vez que a gente encontra na Bíblia que Deus vai lá dentro, parece que do pior dos ambientes. Aquele que combateu, que crucificou o Senhor Jesus, que foi o Império Romano, foi lá buscar pessoas e resgatar. Quem quiser ver, abram lá em Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim, que na igreja de Antioquia, Atos 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome, Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E aí depois vem o texto que eles separaram Barnabé e Paulo para o campo missionário. Mas existe aí um que se chama Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Sabe quem é esse? Esse Colasso é, na verdade, um descendente, um tipo de um sobrinho de Herodes. Imagina esse Herodes, que é conhecido lá em Mateus 14 por ter pedido a cabeça de quem? De João Batista, que vivia uma vida imoral, em adultério, e era naquele ambiente que esse Manaém cresceu, dentro da corte desse Herodes, o tetrarca. E agora eis que a gente encontra ele como um mestre dentro da igreja em Antioquia. É motivo de alegria, não é, pessoal? Vidas resgatadas dentro da corte de César, que foram pescadas, regeneradas para a glória de Deus. Eu penso naqueles que, principalmente num país como o nosso, de tanto contraste, quando a gente pensa nos acampantes que voltam para os seus lares depois de passarem uma semana estudando a Bíblia, que voltam para lares destruídos, situações, famílias destroçadas, no meio de vícios, de droga, prostituição, criminalidade, imoralidade, no meio de pessoas que buscam espiritismo, banda, cartomantes, esotéricos, ateus, toda influência do mal possível imaginar no seu ambiente, parecido com os da casa de César. E ainda assim, que motivo de alegria saber que Deus está resgatando vidas hoje, 2018, e fazendo dessas vidas santos em Cristo Jesus. Diariamente, Deus está alcançando vidas. Eu penso numa pessoa que conheci há um tempo atrás, que havia passado a sua vida inteira dentro do Espiritismo, com toda a sua família espírita, com toda a sua formação, devoção ao Espiritismo. Mas nos últimos anos da sua vida, descobriu a Palavra de Deus, começou a ler a Palavra de Deus e entendeu a mensagem diferente do Espiritismo, que não é por obras, não é por esforço, não é por reencarnação e melhorias, não, é pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, não é uma ideia humana, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Que alegria, que impacto para essa vida descobrir o Evangelho da Graça e sair da escravidão que vivia durante anos dentro do Espiritismo. Como o próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas 15, 17, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Júbilo no céu. Que alegria para os filipenses, que alegria nos céus, por saber que Deus está resgatando pecadores como nós, dia a dia. Essa é a mensagem do Evangelho, sendo resgatados, libertos espiritualmente da casa de César, do império das trevas, e serem transportados para o reino do Filho do seu amor. E o quarto motivo de alegria de Paulo, ele diz no versículo 23... A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que alegria para Paulo saber que ele era e que nós somos sustentados pela graça de Deus. Também conhecido como um hino da alegria, né? Esse tipo de saudação final era bastante usado entre os cristãos. Paulo usa essa mesma construção que ele fala, que a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Também quando ele se despede dos Gálatas, na Epístola aos Gálatas, aos Tessalonicenses, na carta que ele escreve a Filemão, ele também usa essa mesma estrutura de frase. E dessa forma, Paulo completa o ciclo. Ele havia começado a carta aos filipenses desejando graça e paz a vós outros. Podem olhar lá no versículo 2 do primeiro capítulo aos filipenses. E ele termina da mesma forma, graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa graça, a palavra aqui, na verdade, é favor não merecido, é caridade, é gentileza de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que é realmente no seu ato de amor de Deus, de dar o seu Filho, enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, ele nos dá, então, essa graça, esse presente para todo aquele que nele crer, que não pereça, mesmo sendo nós ainda pecadores, como nos diz em Romanos 5. Essa é a mais pura e perfeita definição prática da graça, pois somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. É essa graça que nos dá a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento que nós vimos no início do capítulo 4, aquela que excede qualquer noção de que o mundo pode dar como paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou las dou como o mundo vos dá. É essa graça que nos guarda firmes no Senhor. Se nós perseveramos aqui, alguém pensa, porque eu nunca desisto. Não, é pura graça de Deus. Se fosse depender de nós, da nossa carne, do nosso desejo, não estaríamos mais aqui. E quantos que passaram por esses bancos e não estão mais aqui? Pura graça, 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 dia a dia, diante das lutas, das dificuldades, é a graça de Deus que nos dá perseverança na vida cristã até a volta do seu Filho. Será que nós realmente entendemos o poder e o alcance dessa graça na nossa vida? Cristãos verdadeiros não são apenas salvos pela graça, mas são também sustentados na perseverança dos santos, da fé. Dependendo da graça, dependemos de Deus a cada dia. Ela é simplesmente tudo para nós. Sem ela, nada seríamos. Tantos motivos de alegria. Mencionei apenas quatro. Alegria de louvar a Deus e de dar glória ao único Deus que é digno de glória. Alegria de comunhão com os irmãos, mesmo aqueles distantes, aqueles que talvez não conhecemos pessoalmente, mas sabemos que estamos alinhados de acordo com o padrão, de acordo com a palavra. Alegria de ver pecadores sendo resgatados, ainda que estavam lá no meio do mundo, na casa de César, eram levados ao arrependimento e eram alcançados por Deus. E finalmente o ponto 4, a graça da alegria, de ter certeza, a alegria da graça de Deus, de ter certeza que essa mesma graça também nos sustenta a cada dia. Contemporâneo e companheiro de Paulo, o apóstolo Pedro, quando fala da santidade na vida cristã, resume de uma forma bem simples como nós podemos ter alegria na vida cristã. E lá, quem quiser abrir 1 Pedro 1, a gente lê nos versículos 13, no final do 13 e do 14, um versículo que geralmente eu gosto de compartilhar esses versículos, alguém que faz aniversário, talvez você já até tenha recebido esse versículo. Diz assim: esperai inteiramente na graça. E aí mais para frente, como filhos da obediência. Guardem isso. Esperai inteiramente na graça. De que forma? Como filhos da obediência. 1 Pedro 1, 13 e 14. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ter essa epístola dos Filipenses, de poder tirar tantos ensinamentos, de ver, Senhor, motivos de alegria. Alegria por poder ainda hoje com liberdade te louvar e dar glória ao teu nome. Alegria, Senhor, de contar com a tua graça em nos sustentar, em transformar as nossas vidas para que possamos te louvar com as nossas vidas. Obrigado pela tua graça que nos sustenta cada dia. Obrigado, Senhor, porque tu estás, Senhor, hoje ainda recrutando, buscando vidas, por mais que estejam dentro de um ambiente hostil e pecaminoso, tu estás transformando e transportando vidas para o reino do Filho do teu amor. Senhor, isso é motivo de alegria. E também motivo de alegria de comunhão. Comunhão uns com os outros. Senhor, nós te louvamos, eu te agradeço pela nossa igreja, pela comunhão que existe, pelo amor entre um para com o outro. Obrigado, Senhor, por saber que isso é graça que vem de ti, não por nós, pela nossa natureza. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que podemos depender de ti para isso. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos nessa graça inteiramente como filhos da obediência. É isso que nós clamamos em teu santo nome. Amém.